Uma voz que sai de cada página. Um pensamento que nos agarra. Que nos agarra. Um livro que nos faz regressar ao início. Tudo faz sentido, porque é a ler que a gente se ouve.
No ar, Carlos Nuno Granja.
Olá, boa noite. Estamos de regresso para mais uma emissão do nosso programa A Ler que a Gente Se Ouve. É a emissão número 298, é isso mesmo, estamos quase nas 300 emissões. Um número redondo e um número que nos deixa efetivamente satisfeitos, orgulhosos e felizes, essencialmente felizes. Mas já lá vamos, obviamente, porque esta é ainda a 298, estamos realmente muito próximo destes 300, mas hoje ainda temos uma emissão de uma hora que, como sabemos, das 21 às 22, este programa corre aqui em direto nos estúdios da AVFM. Gosto estar aqui às segundas-feiras e ter-vos aí desse lado a acompanhar a nossa emissão, sempre das 21 às 22, aqui nos 98.7, frequência modulada da AVFM, a Rádio Antena Vareira, a sua nova rádio de sempre. Podem também acompanhar-nos via página da internet, acedendo a www.radioavfm.net, e podem também acompanhar os nossos conteúdos, alguns no registro audiovisual, em live streaming, na nossa página de Facebook. Lá encontram todas as novidades sobre os nossos conteúdos, que vão desde os mais pequenos até aos mais crescidos, como puderam na rubrica anterior constatar. E estamos aqui então para uma hora de emissão e, como sempre, como habitualmente, o que aqui fazemos é dar muitas sugestões de leitura dentro da ficção, da não ficção, da literatura infantil e juvenil e também da poesia. Paralelamente decorre e acompanha-nos a música portuguesa. Nestas 298 emissões, assim é que é, diria 295 foram acompanhadas por música portuguesa. E hoje não faltamos a essa chamada, obviamente, e vamos ter música na voz de Miguel Araújo e também acompanhado por muitos dos seus companheiros, dos seus amigos, ao vivo, essencialmente, mas também são muitas canções para irmos acompanhando aqui na nossa emissão de hoje. Muito obrigado pela vossa companhia, mando abraços especiais para os nossos conterrâneos e amigos que estão na diáspora, que estão espalhados pelo mundo, e também para aquelas pessoas que vivem sozinhas, na solidão em que a noite é mais difícil de passar. Mas nós sabemos que aqui na AVFM fazemos muita companhia a essas pessoas e também, obviamente, a todas as outras pessoas que, não estando sozinhas, sintonizem-nos 98.7 da AVFM e estarão, obviamente, como hoje, estão desse lado a acompanhar-nos e ouvir as sugestões e, quem sabe, também muitos já anotarem essas sugestões que aqui deixamos para construírem e concretizarem as suas leituras da semana, e sejam também as leituras dos meses ou as leituras do mês. Quem sabe, se isso assim acontecer, já cumprimos, obviamente, a nossa missão, seja com uma pessoa, com 10 ou com 100. Ficamos contentes, muito contentes, que possamos aqui dar um contributo para que as pessoas vão à procura dos livros que aqui sugerimos. Portanto, deixem-se estar por aí na nossa companhia. Até às 22 vamos passar aqui muitos livros.
De manhã cedinho eu salto do ninho e vou para a paragem, de bandoleta à espera do céu pela, viagem. Eu bem que não queria, mas um belo dia eu vi-o passar, e o meu meu peito cético por um picado elétrico voltou a sonhar. Vai, mano. A cada repique que soa do clique daquele alicate, no modo frenético, no peito cético toca rebate. Se o trem descarrila, o povo defila e eu fico no sino. Pois um mero trajeto, no meu caso concreto, é já o destino. Ninguém acredita no estado em que fica o meu coração. Quando o sete me apanha, pois na carreira que triste falar, que itinerário tão infeliz. Passar o meu horário com um funcionário de um trem da Carris. Se eu lhe perguntasse se tem livre passo para o peito de alguém, vá-se lá saber, talvez eu lhe aguente o peito também. Ninguém acredita no estado em que fica o meu coração. Quando o sete me apanha, até acho que a senha pois na carreira desta vida vã. Mas nada me dá, a pica que eu pica do sete me dá.
Vamos então para as sugestões de leitura aos mais pequenos. Ana Cadabra, Os Bolos Perigosos. Isto é uma série de livros que têm sido publicados pela Oficina do Livro. Ana Cadabra, Os Bolos Perigosos, número 6, de Pedro Manhas, a ilustração David Sierra Alistón, Oficina do Livro, fevereiro de 2024. Os aprendizes do Clube da Lua Cheia estão a enfrentar os seus primeiros exames de bruxaria. Infelizmente, a Ana tem-se debatido com a disciplina da cozinha mágica. Não consegue acertar em nenhum dos pratos. Talvez seus amigos a possam ajudar a fazer uns queques incrivelmente saborosos. Ela já tem os ingredientes, mas será que a sua receita vai resultar? Ana Cadabra, Os Bolos Perigosos, número 6, de Pedro Manhas, ilustração David Sierra Alistón, Oficina do Livro, fevereiro de 2024. Este é fresquinho e também este menos, mas também de uma série de livros, Os Mausões, episódio 8, Super Maus, de Aaron Blaby, Porto Editora, julho de 2023, a Liga Internacional de Heroínas está a recrutar, mas de que precisam? Alguém com músculos impressionantes, super velocidade, poderes psíquicos, a capacidade de mudar de forma? Será que querem um lobo nu, uma piranha inconsciente, uma víbora que rouba queques ou uma torradeira com uma barbatana e dentes muito grandes? Não querem saber. Os Mauzões, episódio 8, Super Maus, de Aaron Blaby, Porto Editora, julho de 2023. Também de junho, neste caso de junho de 2023, da Porto Editora, o livro 2 de Coelho versus Macaco, a invasão humana, de Jamie Smart. Bem-vindos à floresta, chegou uma nova ameaça. Desde que aterrou na floresta, o macaco tem causado o absoluto caos. O Coelho e o seu gangue, Esquilo, Porco, Castor, Ação e Doninha, estão fartos. Nesta divertida banda desenhada, os pequenos amigos têm de enfrentar um ursinho robótico, um aspiro um raposovo e muitas outras criaturas estranhas. A arte de ilustrar e contar a história de James Smart é brilhante. As páginas viram-se sem parar nesta viciante coleção de histórias loucamente divertidas. Coelho versus Macaco, a invasão humana. Livro 2, James Smart, Porto Editora, junho de 2023. Também agora da Calandraca, este livro que já é de junho de 2010, mas está disponível. E como nunca falámos dele aqui, aqui está Contos do Mundo, do Tim Bolley, ilustração de Oscar Villan. Há muito tempo, em terras distantes, vivia um rei que tinha 3 filhas. Embora gostasse muito de todas elas, gostava um bocadinho mais da mais nova e dava-lhe tudo o que ela lhe pedia. Certa noite, ela teve um sonho em que viu um anel lindíssimo. Logo de manhã, foi ter com o rei e disse... Bem, isto é uma antologia que reúne uma dezena dos melhores contos do narrador Tim Bolley, aqui ilustrados por Oscar Villan, mestre de um estilo inconfundível. Contos do mundo sobre as reis e princesas, mundos fantásticos e animais que falam, pintalgados com amor e alegria, medo e ternura, horror e ironia. Contos maravilhosos e plenos, perdão, de sabedoria, que conduzem o leitor ao longo de uma extraordinária viagem imaginária por vales profundos, perdão, densos bosques e altas montanhas, ao mesmo tempo que o convidam a vivenciar aventuras trepidantes e a conhecer algumas das mais inóditas personagens. Perdão. Contos do Mundo, de Tim Bolley, ilustração Oscar Villan.
A nossa ética anda presa por um fio. espalham-nos as memórias de um céu bem mais azul de quando o vão azul dava na televisão. Não sinto orgulho nas notícias da manhã, já só rascunho nos baús da minha irmã. E o cheiro na naftalina é que me aquece o coração. Lá, 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 lá. O mal passado a cantar, cantar, cantar. Não ficamos à espera, não sustemos a respiração. À espera que o Dom Sebastião nos traga a redenção. A gente sabe que na solução fui que fiz um limão. Ai, fiz um limão à devolta num dia de sol. Fiz limão à devolta. No nosso tempo ninguém morria. No nosso tempo ninguém sofria. Tanto que no nosso tempo ninguém dizia. No nosso tempo não ficamos à espera, não sustemos a respiração. À espera que o Dom Sebastião nos traga a redenção. Não nos espera, a gente sabe que na solução que eu fiz um limão. Ai, fiz um limão à devolta num dia de sol. Fiz um limão à
referindo ao livro Contos do Mundo, de Tim Bolley, ilustração de Oscar Villan, e esqueci-me de referir, obviamente, Calandraca, junho de 2010. Vamos para a poesia. Aliás, deixando ainda para os mais jovens, este livro, Stardust, o Mistério da Estrela Cadente, de Neil Gaiman, tradução Maria Georgina Segurada, editorial Presença, novembro de 2022. Em Inglaterra há uma aldeia que repousa em cima de granito, entre árvores, há mais de 600 anos. A leste ergue-se uma parede da mesma pedra que dá nome à aldeia de Wall, e é nesta pequena povoação que vamos encontrar Tristan Thorne, perdido de amores pela belíssima Victoria Forrester. Numa fresca noite de outubro, enquanto o sussurro do vento percorre a colina, Tristan e Victoria contemplam o céu e solta-se uma estrela. Victoria promete casar-se com Tristan, assim ele consiga trazer a estrela que caiu. É esta promessa que faz Tristan decidir passar a grande Wall, pelo único intervalo que existe na parede. Que mundo mágico o espera do outro lado, o que lhe reserva o universo para conseguir alcançar aquela tão desejada estrela. Assim começa a inesquecível aventura da vida de Tristan, protagonista de uma das mais extraordinárias histórias de Neil Gaiman. Stardust, o Mistério da Estrela Cadente, de Neil Gaiman, tradução Maria Georgina Segurada, editorial Presença, novembro de 2022. Neil Gaiman escreveu Stardust, o Mistério da Estrela Cadente, de tradução de Maria Georgina Segurada, editorial Presença, novembro de 2022. Vamos então à poesia, e na poesia temos A Morsa, de Ana Cláudia Santos, uma publicação da Humus, na coleção 1214. Nas nossas ruas, no autocarro, levo comigo os versos, assim. Eu descia sem muita pressa para o meu emprego. Deixo uma paragem antes para andar, vivo para trabalhar e vou morrendo sentada com a viagem à espera do tempo. Socorro-me da viagem, quero dizê-la, não consigo as palavras inibidas. Aferro-me à memória e vou fazendo habilidades. A Morsa, de Ana Cláudia Santos, publicação de Humus. Na mesma editora, Bestiário, poema de zoologia fundacional aplicada, um livro de António Cândido Franco, uma publicação também de Humus, da Humus, Bestiário, poema de zoologia fundacional aplicada, um livro de António Cândido Franco. Da língua morta, autorizado a viver e depois também proibido morrer, de Eduardo Mazo, com tradução e notas de Filipe Ribeiro. Da língua morta, autorizado a viver, proibido morrer, de Eduardo Mazo, tradução e notas de Filipe Ribeiro. Ainda da língua morta, Os Pequenos Nós da Tempestade, poemas reunidos e inéditos de José Manuel Teixeira da Silva. Os Pequenos Nós da Tempestade, poemas reunidos e inéditos de José Manuel Teixeira da Silva. Ficam então estas sugestões de leitura da poesia, e daqui a pouco então partimos para a ficção.
Tem santa combadão, dão-se destas citações, milagres e aparições. Dava-se outro caso assim, e tu gostavas de mim.
Senhoras e senhores, de Cruz para o Mundo, Arvora!
Pois, pois, e tu gostavas de mim, agora já não? É mesmo isto, Miguel Araújo, com Ana Moura. E agora vamos avançar para uma grande novidade da Relógio d'Água, fevereiro de 2024, esta nova edição de Foma, este fantástico livro de Knut Hamsun, com tradução de João Reis. Aliás, João Reis, que já esteve em Ovar, no Festival Literário, e também nas tertúlias do Museu de Ovar. Aqui está a Relógio d'Água, Foma, o mais conhecido dos romances de Knut Hamsun. Fala-nos das deambulações de um jovem escritor perseguido pela fome e a miséria na capital norueguesa. Por vezes consegue que algum jornal lhe compre um artigo que escreveu com grande esforço, mas a fome perturba-o. Aos poucos vai vendendo os escassos bens materiais que possui, incluindo os botões do casaco. Vai abordando os transeuntes, alternando frases de abatimento, cólera e exaltação, mas o orgulho leva-o a recusar a mendicidade ou o roubo. Atingir um estado de alucinação acaba mesmo por roer ossos, mas de cada vez que parece atingir a última fase de desespero, qualquer milagre dia e prolonga o seu suplício. Onde haverá uma saída? Será Yajali capaz de o ajudar a encontrá-la? Trata-se de um livro semi-autobiográfico e ninguém antes de Knut Hamsun sair da miséria mais completa tinha sido capaz de contar uma tal aventura. Isto é um grande livro, sem dúvida, com prefácio de André Gide. Portanto, mas que grande novidade. É irresistível até para quem já o leu, como eu, numa outra edição, Cavalo de Ferro. Portanto, há aqui este Fome, de Knut Hamsun, tradução de João Reis, na Relógio d'Água, fevereiro de 2024. Portanto, irresistível, obviamente, como é este, As Aventuras de Arthur Gordon Pym, de Nantucket, de Edgar Allan Poe, tradução Eduardo Guerra Carneiro, Relógio d'Água, fevereiro de 2024. Em 1836, Poe descobriu, num relato de jornal sobre o naufrágio e posterior resgate de dois homens, a base do que viria a ser o seu único romance. Em As Aventuras de Arthur Gordon Pym, de Nantucket, o autor evidencia o que é para ele o ato de escrever e de representar a verdade. É uma história de fuga da vida familiar, protegida e civilizada, que acompanha o ritual de passagem do jovem Pym e do companheiro Augustus, através de uma série de encontros com a morte durante uma tormentosa viagem marítima. O romance influenciou escritores tão diversos como Herman Melville, Henry James, Jules Verne e Vladimir Nabokov. Grande livro também, As Aventuras de Arthur Gordon Pym, de Nantucket, de Edgar Allan Poe, tradução Eduardo Guerra Carneiro, Relógio d'Água, fevereiro de 2024. Noiva, de Ali Azalud, Desrotina, fevereiro de 2024. Uma perigosa aliança entre uma noiva vampira e um lobisomem transforma-se num amor de cravar os dentes. Misery Lark, a única filha do conselheiro vampiro mais poderoso do Sudoeste, fugiu outra vez, mas os seus dias a viver anonimamente entre humanos está a acabar-se, pois foi convocada para preservar a aliança de paz entre os vampiros e os seus inimigos mortais, os lobisomens, e não tem escolha além de se entregar a um casamento forçado. Os lobisomens são impiedosos e imprevisíveis, e o seu alfa, Loa Morland, não é exceção. Governa a matilha com autoridade, mas fala de forma justa, e é evidente pela maneira como passa a seguir os movimentos de Misery, a sua noiva, que não confia nela. Se ao menos soubesse como está certo, Misery tem as suas razões para aceitar este casamento por conveniência, razões que nada têm que ver com alianças políticas, mas com a única coisa com a qual se importa, e está disposta a fazer o que for preciso para recuperar o que é seu, mesmo que isso signifique uma vida solitária no território dos lobisomens homens e sozinha com o lobo. Este romance, da Desrotina, Noiva, de Ali Azalud, fevereiro de 2024.
Bem te avisei, meu amor, que não podia dar certo. Como eu devias, mas não fizeste beicinho, e como não, embora tenha jurado que tenta permanecer, já que não estávamos só, ouvindo na sala ao lado, e os gemidos do prazer vieram saber de nós. nem ideia do que aconteceu. Todos viram-me raspar. Vergonha passei. Outra vez. Bem te avisei, meu amor, que não podia dar certo. Como eu devia chorar. Não fizeste beijinho e como numa promessa. Um pedaço de mau caminho. Onde é que eu tinha a cabeça quando te disse que sim? Embora tenha jurado discreta permanecer, já que não estávamos sós, ouvindo na sala ao lado teus gemidos de prazer, vieram saber de nós. Nem dá do que acontecer, mas mais veloz e mais esperta, só te viram de raspão. Vergonha passei a
flagrante. E agora vamos para mais algumas sugestões. 24 horas da vida de uma mulher, de Stefan Zweig, com tradução de Gila Lopes, Encarnação, Relógio de Água, fevereiro de 2024. Numa respeitável pensão familiar no, na Côte d'Azur, no início do século XX, ocorre um escândalo. Madame Henriette, esposa de um dos hóspedes, foge com um jovem que ali passará apenas um dia. Todos se unem na condenação da imoralidade de Madame Henriette. Só o narrador, com a ajuda de uma idosa dama inglesa, procura compreender o que se passou. Será ela a explicar, numa longa conversa, as apaixonadas recordações que este episódio lhe suscitou. 24 horas da vida de uma mulher, de Stefan Zweig, tradução Gilda Lopes, Encarnação, Relógio d'Água, fevereiro de 2024. Amin Maalouf escreveu, tradução de Helder Guegues, O Labirinto dos Perdidos, O Ocidente e os Seus Adversários, marcador, fevereiro de 2024. Maalouf regressa com um ensaio geopolítico bastante aguardado. O autor, que tem sido um guia para quem procura compreender os desafios significativos do mundo moderno, oferece nesta obra substantiva e profunda os resultados de anos de pesquisa, uma reflexão salutar em tempos de turbulência global de um dos nossos maiores pensadores de leitura obrigatória. O Labirinto dos Perdidos, O Ocidente e os Seus Adversários, de Amin Maalouf, tradução de Helder Guegues, marcador, fevereiro de 2024. Mulheres Incomuns, de Luísa Bernardes, Susana Castanheira e Vera Margarida Cunha. Vida Económica, é uma edição Vida Económica, fevereiro de 2024. Mulheres Incomuns resulta da visão de três mulheres, três voluntárias, Luísa, Susana e Vera, que que, acreditando num mundo onde todas as mulheres possam expressar livremente a sua singularidade, sabem que para isso, que isso aconteça é necessária ação. Mulheres em Comuns, de Luísa Bernardes, Susana Castanheira e Vera Margarida Cunha, uma edição Vida Económica, fevereiro de 2024.
Em dia de romaria, desfila o meu vilarejo. Ainda o galo canta ao dia, já vem na rua o cortejo.
Meu pai já está de saída, vai juntar-se àquele povo. Tem velhas contas com a vida, a saudar com vinho novo. Por mais duro o serviço que a terra peça da gente, eu não sei por que feito isso, temos sempre novo alento. E a minha mãe acompanhada de promessas por pagar, vai voltar de alma lavada e joelhos a sangrar. Minha irmã quis ir sozinha, saiu mais cedo de casa, vai voltar de manhãzinha com o coração em feitiço, temos sempre novo alento.
É a sala mais bonita do mundo para se cantar, esta aqui. E é mesmo. Ele sabe. Desce o seu pano do alto deste balado, o sagrado e o profano vão dançando lado a lado.
Eu não sou de grandes fobias
e também não,
não encontrei alma gêmea.
Eu também não.
Ver mais romarias nas festas de Santo Teofilo.
As festas de Santa Eufémia, quem é que ainda não foi lá? Pois é, vamos continuar agora com mais um livro da língua morta. Isto é a ficção, a anomalia poética de Silvina Rodrigues Lopes. Em anomalia poética, a literatura é a afirmação das formas de vida e criação de linguagens que escapam às constantes teóricas e rasuram as normatividades. Para pensá-la é preciso não recusar esta sua força ou ainda não apagar aquilo que nela é anomalia, irregularidade. Nos 11 ensaios deste livro, tudo isto é pensado a partir de algumas das questões que compõem o campo literário, por exemplo, a ficção, o testemunho, o valor, a técnica, o artifício. Por todo o livro não se perde de vista também que a literatura participa da partilha do sensível, que isto tem inevitavelmente efeitos sociais e políticos. A anomalia poética de Silvina Rodrigues Lopes, isto para quem gostar de ensaio, Língua Morta é a editora. Mais um livro da Língua Morta, Sol Negro seguido de outro Éden, Frederico Neves Parreira, Língua Morta, este livro, um belíssimo livro também, Sol Negro seguido de outro Éden, de Frederico Neves Parreira, uma ficção, portanto, aconselhável, um livro lindíssimo também, lindíssimo como objeto, mas também muito interessante para o leitor, para ser lido, obviamente, são desses livros que trazemos cá, livros que são altamente aconselháveis, obviamente, senão não estaríamos aqui a anunciá-los. Pedro Streste escreveu Pais Suficientemente Bons para Filhos que Não Têm de Ser Perfeitos. Neste novo livro, Pedro Streste, médico de psiquiatria da infância e da adolescência, debruça-se sobre a ânsia de perfeição dos pais de hoje e a pressão que exercem sobre os filhos para que estes atinjam a excelência a todos os níveis. Ao queremos ser pais perfeitos, protegemos esse desejo... projetamos esse desejo nos nossos filhos e acabamos por exigir deles não apenas o melhor, mas o topo dos topos. Há que exibir aos outros a imagem de uma vida perfeita e irrepreensível, no entanto esquecemos de que simplesmente não é possível e nem sequer desejável estarmos constantemente no topo, o que abre o caminho à sensação de culpa e de fracasso. Pais Suficientemente Bons para Filhos que Não Têm de Ser Perfeitos, de Pedro Streste, Contraponto Editores, fevereiro de 2024. Baviera Tropical, de Bettina Anton, Casa das Letras, fevereiro de 2024. Com o final da Segunda Guerra Mundial, o médico nazi Joseph Mengel, conhecido mundialmente pelas suas cruéis experiências e por enviar milhares de pessoas para câmaras de gás nos campos de concentração em Auschwitz, foi fugitivo durante 34 anos, metade dos quais foram passados no Brasil, e Mengel escapou à justiça, aos serviços secretos israelitas e aos caçadores de nazis até à sua morte em 1979 na Bertioga. Baviera Tropical, de Bettina Anton, Casa das Letras, fevereiro de 2024.
Aceitou dançar. Foi na cantiga dos astros a conspirar que do seu cósmico vagar mandaram teu pai sorrir para tua mãe, para que tu existisses também. Era um dia bonito e na altura eu também. O infinito ainda se lembrava bem do seu cósmico refém. E eu
todos, todos.
Continuando, só para terminarmos então com estas últimas sugestões, até porque o tempo avança e não conseguimos fazê-lo abrandar, e com esta voz de Miguel Araújo e de Inês Viterbo na Balada Astral, vamos sugerir A Fraude, de Zadie Smith, tradução de Francisco Agarés, Dom Quixote, de fevereiro de 2024. Estamos em 1873, a senhora Elisa Touches, escocesa, é a governanta e prima por afinidade de um romancista outrora famoso, entretanto em declínio, William Ainsworth, com quem vive há 30 anos. A senhora Touché é uma mulher de múltiplos interesses: literatura, justiça, abolicionismo, classes, mulheres do primo, esta vida e a próxima, mas também é cética e suspeita que o primo não tem talento, que Charles Dickens, escritor do sucesso e amigo do primo, é um trucista e um moralista, e que a Inglaterra é uma terra de fachadas onde nada é bem aquilo que parece. A Fraude, de Zadie Smith, tradução Francisco Agarés, Dom Quixote, fevereiro de 2024. Andar à Trela, do podcast Andar à Trela, aqui temos Paulo Fernandes, instruções, dicas e resolução de problemas para tutores e seus cães. A voz de Paulo Fernandes acompanha-nos nas manhãs da M80 há já vários anos, contudo a paixão pela rádio é apenas uma de muitas, entre as quais destacam o Treino Canino, em que ativamente ajuda os tutores e os seus patudos a encontrarem um equilíbrio entre necessidades e comportamento que possibilitem uma vida mais tranquila. Andar à Trela, instruções, dicas e resolução de problemas para tutores e seus cães, de Paulo Fernandes, Oficina do Livro, fevereiro de 2024. Uma bela novidade também, e de Álvaro Coria. Álvaro Coria escreveu Filhos da Chuva, manuscrito editora, fevereiro de 2024, em domínio. A chuva não tem fim, os relógios pararam nas 5 da tarde, numa terra sem tempo. Estávamos aqui a falar da questão do tempo, e aqui está um lugar onde o tempo para. Numa terra sem tempo, as vidas andam todas desencontradas. Conhecedora dos hábitos de cada um, muda, percorre as ruas, carregada de sacos, distribuindo as compras e uma réstia de normalidade. Aguarda um momento em que se cruza com o filho, Amor, um jovem que vive aprisionado numa fábula que o padrasto lhe conta desde pequeno e que mudará a sua vida para sempre. Ao largo de Domínio está a Ilha de Fortaleza, onde encontramos Mãe, mulher possessiva que nunca deixou o filho conhecer o mundo, mas algo fará com que ele parta e o seu caminho se cruze com o de Amor. Poderá a decisão de um alterar a vida de todos? Um romance em que a culpa e a obsessão andam de mãos dadas com o acaso e a coragem. Álvaro Coria, filho de mãe brasileira e pai português, disse de nacionalidade atlântica, com um coração portuense, trabalhou na RTP2, no JN e na Greenpeace, em Amsterdão, doutorado em História, ensina cultura e língua portuguesa a estrangeiros na Universidade do Porto e na Universidade Fernando Pessoa. Está aqui, então, este livro, este primeiro romance de Álvaro Coria, Filhos da Chuva, manuscrito editora, fevereiro de 2024. A nossa parceira, aqui com o nosso programa, Deia Primatur, este livro, Revolta numa Quinta, o Cão Rex lidera a revolta dos animais contra os senhores que os oprimem, e exploram e torturam. Reconhece a história, pois esta foi escrita por um prémio Nobel. Em 1922, dois anos antes de ser galardoado com o Prémio Nobel da Literatura e três anos antes de morrer, Vladislav Raymond publica o seu último romance, Revolta. A obra tem como fio condutor a revolta liderada pelo Rex, um cão que juntou os animais de uma quinta onde, depois da morte do seu senhor, todos se sentem explorados pelos herdeiros e serventes do proprietário, e o objetivo da revolta é simples: os animais pretendem igualdade. Revolta, da E Primatur, já de fevereiro de 2024, uma história de Vladislav Raymond, com tradução de Violeta Gábor. Aqui ficam então estas sugestões desta semana, e estamos mesmo na reta final do nosso programa.
Diz que é crescida e que prescinde dos conselhos do pai. Olha ela, lá vai toda decidida, dona da vida, nem duvida que é por ali que vai. Olha a Larinha, a cabeça da charanga, das raparigas do recreio do liceu, onde ela anda e manda na dinâmica da escola. Não vai à bola com a setora de história, não disfarça e faz a vida negra à criatura. É ditadura de quem manda só porque sim. Olha a Larinha que já fuma às escondidas do pai, com a mesada de alguém, ainda namora às escondidas da mãe. Enquanto diz que não tem medo de nada nem ninguém. Vai, dança até ser dia, que a vida são dois dias, vai ser alguém. Olha a tua mãe com o olho na novela e o outro na panela. Um dia vais ser toda cheia de cidade, sem ter idade para sequer botar na junta daqui. Sempre que a chamam há quadro desatinado, mas bem que opina sobre a estrada que chegou o país. Ora a Larinha lá vai cheia de prestígio, nenhum vestígio da miúda outrora santa e singela. E a mãe dela fica à vela da janela, ainda se lembra bem do tempo em que a Larinha era ela. Às escondidas do pai, com o dinheiro que alguém subtraiu da carteira da mãe. Enquanto diz ao mundo que dá de ver nascer alguém.
A Dona Laura, é aqui a Dona Laura. Acompanhamos esta voz do Miguel Araújo. Nós estamos mesmo na reta final do nosso programa, emissão número 298 e mais duas emissões, é isso, mais uma emissão e temos aí a emissão número 300, esse momento especial, emissão 300 e mesmo a caminho dos 9 anos no ar aqui na Antena Vareira. É só motivos para celebrar, mas mais do que tudo esta celebração só faz sentido porque sabemos e porque o fazemos também para vocês, para todos os que estão desse lado, para todos que nos ouvem desse lado, portanto, todo o nosso auditório, só faz sentido assim. Obviamente que dizemos aqui um, 10 ou 100 ou 1000, que um, se fosse um, já fazia sentido. Obviamente queremos mais, muitos mais, e por isso só temos a agradecer. Mas para já estamos a concluir então a emissão número 298, que já por si só já seria motivos também de celebração, juntamente com estes quase 9 anos no ar aqui na AVFN, 98.7, na frequência modulada. Portanto, na próxima semana estaremos aqui de regresso para a emissão 299, aí quase a bater os 300, mas fiquem por aí, acompanhem os conteúdos da AVFM, sintonizem sempre a AVFM, e já de seguida vamos ter Carlos Jorge Azevedo e Vítor Amaral para uma conversa animada sobre a atualidade aqui no nosso programa Sobre Tudo e Sobre Nada. Portanto, só condimentos, só argumentos para nos continuarem a acompanhar nestes 98.7 FM. É esta a sua nova rádio de sempre. Portanto, boas leituras, já sabem a ler que a gente se ouve. Fiquem com a AVFM e nós estaremos de regresso, nós com o nosso programa A Ler que a Gente Se Ouve, estaremos de regresso na próxima semana. Até lá.
Agradecer à PEV, a promotora do espetáculo, por ter desafiado para esta pequena loucura. as folhas espalhadas, muito recalcadas do correr de um ano, a recolherem uma a uma por entre a caruma de volta ao ramo. E era a noite atrovoada que encheu na enxurrada aquela poça morta. Cheta de fazer-se em sete nuvens, gota a gota. E era de repente o rio, num só rodopio, a subir um monte, correr contra a corrente, assim de trás para a frente, a voltar à fonte. E um monte de cartas espalhadas, desmoronando-se todo em castelo. E era a linha de uma vida sendo recolhida de volta ao novelo. E era aquelas coisas tontas, as afrontas que eu digo e que me arrependo, a voltarem para mim como se assim sem remédio. Era eu um passarinho caído no ninho à espera do fim. E eres tu
uma voz que sai de cada página, um pensamento que nos agarra, que nos agarra, um livro que nos faz regressar ao início. Tudo faz sentido, porque é a ler que a gente se ouve.